Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, mundiocas! Hoje é segunda-feira! Olá, dona Melina! A senhora vai bem? Foi banho de final de semana?
Olha, melhor impossível, Marcelo. Espero que você não tenha assustado nossos mundiocas com esse seu...
Gostou? De entrar já com toda
grito
a energia.
Grito animado.
A semana promete.
Sabe que eu acho que você é daquelas pessoas que acordam animadas?
Tem dias mais, tem dias menos, mas a gente vai levando sempre, tentando botar energia lá em cima, que é o que interessa mesmo. Eu acredito na troca de energia positiva, óbvio.
Boa, sempre energia boa aqui.
Sempre energia boa e a gente vai tocando.
Vamos levar essa energia boa pra cima, pra onde? Pro espaço.
Você que acompanha a gente aqui, você sabe que segunda-feira é dia de falar de BRICS, o bloco econômico, político e que agora vai até as estrelas.
Vai até as estrelas. A gente vai falar sobre, entre outras coisas, a possibilidade do Brasil fincar a bandeirinha brasileira lá na Lua. Como é que o BRICS pode ajudar o Brasil a ampliar a sua influência no espaço? Já pensou nisso?
Será que teremos um astronauta verde e amarelo, um brazuca no espaço?
Já tivemos um, né?
Mais ou menos no espaço, né? Mas aí, quando a gente fala espaço, é astronauta mesmo, como as crianças lembram.
Astronauta raiz, né?
A raiz, aquele homem com aquele capacete, com a tampa de vidro, uma mochilona de oxigênio atrás.
Pra vencer a falta de gravidade.
Pulando assim no espaço. Isso daí, pelo menos, fica no imaginário popular, é essa situação de astronauta, né? Alguém que efetivamente pise em algum lugar que não seja uma estação espacial. Falando em estação espacial, toda essa nossa conversa aqui roda por causa que a Rússia está oferecendo aos seus parceiros de BRICS a oportunidade de fazer parte da estação orbital russa.
Fazer parte, mais ou menos, né? De poder usar...
Fazer parte do projeto.
Poder
mas como
usar
esse
um módulo da estação espacial.
Eu tô querendo falar uma coisa mais bonita e você já tá chegando, ó, no ponto assim, tipo assim, é usar até certo ponto. É usar até certo ponto, mas vai fazer participação efetiva no programa. E essa estação orbital, ela está prevista para ficar pronta em 2027.
É o módulo da estação orbital russa, Rusk, vai ser lançado em 2027. Eu vou ler um trechinho do que o diretor-geral da Roscosmos, o Yuri Borisov, disse à Interfax, uma outra agência russa. Gostaria de convidar os parceiros do BRICS para criar um módulo completo que, fazendo parte da Rus, permitiria aos países do BRICS usar as possibilidades da órbita baixa da Terra para implementar seus programas espaciais nacionais. Espero que o Brasil possa tirar muito proveito dessa oportunidade que a Rússia está nos dando.
Lembrando que, além do Brasil, a África do Sul também faz parte do BRICS. Mas a Turquia não faz parte do BRICS, mas foi convidada pela Rússia para fazer parte desse programa de utilização de módulos lá em cima no espaço sideral. E lembrando que a Rus já adiantou que essa nova estação espacial consistiria em 6 módulos e uma plataforma de serviço. O primeiro módulo da Rus deve ser lançado em 2027, com envio dos primeiros cosmonautas planejado para 2028. E o término da construção está sendo programado para 2032. Lembrando que a Roscosmos surgiu após a dissolução da antiga União Soviética em 1992 e agora ela é responsável pelos programas e pesquisas espaciais da Federação da Rússia.
Marcelo, lembrando que a ROS, essa estação que é essencialmente russa, deve surgir até o momento em que a Estação Espacial Internacional, a EEI, da qual participam, além da Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e a Agência Espacial Europeia, começa a ser descomissionada, um processo marcado para 2028 a 2030, Marcelo.
Parece que é longe, mas é logo ali, né? Em termos de espaço, é logo ali.
É logo ali. E o tempo anda passando tão rápido, né? Não sei se
velocidade
isso é
um... da luz.
Não sei se isso é um papo de velho, né? Porque eu passei dos 40 e tô achando que o tempo tá...
Nada, você está uma menina.
Uma menina aqui pra Terra ou uma menina pra Lua? Porque lá eu sei que o tempo funciona diferente. Então, Marcelo, vamos lá, vamos deixar de ter a cabeça no mundo da Lua e vamos chamar o nosso primeiro entrevistado de hoje. A gente conversa agora com o professor Rafael Gigena Cuenca, ele que é professor do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Bem-vindo, professor.
E tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Professor, a Rússia ofereceu em julho para os parceiros do BRICS um módulo na sua estação orbital. O que é que isso significa, especialmente para o Brasil?
Bom, no caso, a Rússia ela já vem há algum tempo planejando uma nova estação espacial. É sabido já há algum tempo que a Estação Espacial Internacional ela vem em extensão da sua vida útil, né? O planejamento era o tempo de vida dela não era todo o que já está sendo utilizado, né? Então, os países membros que operam a estação espacial, eles estão planejando ainda operar até 2030, e a Rússia já planejava sair antes da estação, em torno de 2025. Com a guerra da Ucrânia no passado, a gente viu essas tensões meio que retomarem a discussão da saída da Rússia. Então, a Rússia já tinha um plano para uma estação espacial nova a partir de 2025 e houve um atraso. Então, os planos hoje são em torno de 2027 para o lançamento do primeiro módulo. Até esse ano, pelo que eu lembro, inclusive, não tinha nenhuma notícia da Rússia buscar parceiros nessa nova estação espacial. E esse ano veio, né, esse convite para os países membros do BRICS. Em relação ao plano da Rússia, se eu não me engano, são 6 ou 7 módulos. Os países membros poderiam colaborar com um dos módulos. E em relação a esses países, a vantagem de você participar de um projeto desses é você ter espaço de utilização dessa estação espacial, né? Hoje o Brasil, ele contrata espaço no uso da Estação Espacial Internacional e geralmente com alguma parceria com algum outro país. E os países, quando colaboram com a construção de algum módulo, de algum sistema, eles ganham horas de uso por um período dentro de um ano. Então, por exemplo, o Brasil poderia se beneficiar com certos serviços espaciais que podem ser utilizados, tanto na área de pesquisa como de colocação em órbita de satélites, que é uma coisa que o Brasil tem feito. Tá? Atualmente, para o Brasil, a Estação Espacial Internacional é um exemplo de estação de lançamento de nanosatélites. Então, para quem não sabe, nanosatélite é um satélite que ele é medido em volume. Então, é 1 litro, 2 litros, 6 litros de espaço ocupado pelo satélite. Então, como se fossem unidades em cubos de 10 centímetros por 10 centímetros de lado. E esses satélites, eles podem ser lançados por um foguete ou eles podem ser levados para uma estação e ser lançados dessa estação. Então, seria mais uma plataforma de lançamento em uma outra órbita, diferente da estação internacional. Também um lugar que o Brasil poderia ter para participar de experimentos científicos espaciais, ou até mesmo estudos de manufatura espacial, como hoje já existem países. Se eu não me engano, a China já vem trabalhando nesse setor, tá? Nessa área de fabricação de químicos que só são possíveis em microgravidade.
Na opinião do senhor, se o senhor tivesse algum poder de fala, no que o Brasil utilizaria esse espaço, essa possibilidade de estar numa estação espacial?
Talvez o primeiro benefício imediato fosse lançamento de satélites, né? Mas o Brasil, ele tem áreas de pesquisa que demandam microgravidade e que não tem espaço, não tem plataforma de experimento. Nós temos na própria Universidade Federal de Santa Catarina um experimento que já foi conduzido em satélites, nesses microsatélites, que são de sistemas de controle térmico. No passado já foi feito o lançamento de um satélite junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, que conseguiu fazer alguns estudos, porém os estudos de controle térmico, algumas tecnologias foram testadas em foguetes de baixa... Não são foguetes orbitais, tá? Você solta o foguete, ele faz um voo balístico e durante alguns minutos de queda você consegue fazer alguns testes. Mas são testes limitados pelo tempo. Então o Brasil, ele poderia se beneficiar tanto, né, em tecnologias como essa, como em tecnologias na área farmacêutica e também algumas tecnologias espaciais mesmo. O Brasil hoje, ele, apesar da gente não ter muita notícia, o Brasil, ele já é um país que trabalha com uma indústria aeroespacial que faz o ciclo de projeto e de lançamento de satélites, mesmo que o lançamento seja contratado por empresas, né, que têm foguete próprio e que fazem o lançamento. O Brasil hoje não tem um lançador de satélite próprio, mas o Brasil poderia fechar melhor um ciclo da indústria espacial se tivesse um espaço maior para essa parte de desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de trabalhos de estudos científicos, e aí tem mais diversas áreas, inclusive a área médica também.
Na sua opinião, o Brasil poderia aproveitar esse momento, né? Nós temos lá na China a presidente Dilma na presidência do BRICS, temos o Elias Jabor, que é economista-chefe dela. A gente poderia aproveitar esse momento para tentar pedir um financiamento para um projeto próprio aqui do Brasil na área espacial?
Acredito que sim. Se os países membros, inclusive, né, os países parceiros tiverem interesse, eles podem fazer um trabalho de financiamento, mas historicamente a gente vê que os países que crescem no setor espacial é com investimento governamental do próprio país. E nesse ponto o Brasil, ele historicamente tem falhado em comparação com os seus pares. Então existem outros países em desenvolvimento que historicamente investem mais, investem melhor no desenvolvimento espacial. Então, o Brasil, nesse ponto, talvez, como política pública, precisasse fortalecer o seu interesse em desenvolvimento tecnológico, em agregar valor no setor espacial. Não existe nenhum exemplo no mundo que isso ocorreu sem a interferência e sem o auxílio do governo. Então, mesmo que o Brasil possa ter oportunidade de buscar financiamento, eu acho que também falta do próprio governo viabilizar esses financiamentos, né, e investir para que a indústria, todo ciclo, né, desde a pesquisa acadêmica, o desenvolvimento tecnológico e a industrialização de equipamentos e obter tecnologias maduras e operação e utilização de serviços e produtos espaciais, acho que o Brasil falta um pouco mais de recursos governamentais que possibilitem o crescimento dessa indústria. Por mais que às vezes a gente possa imaginar que esse investimento governamental ou esse auxílio do governo possa ser um recurso de risco, um recurso perdido, a experiência internacional mostra que o retorno desses investimentos em um prazo de 10, 20 anos, eles multiplicam assim, de 3, 4 vezes ou mais o dinheiro público investido. Retorna em economia, em geração de riquezas para o país, em qualidade de vida, em serviços públicos de melhor qualidade. Então, acredito que falta um pouco de visão estratégica que precisa do central do governo, porque nós temos uma agência espacial que busca caminhar, né, as políticas para esse lado, mas muitas vezes a gente tem dificuldade no recurso financeiro para viabilizar esses trabalhos e essas pesquisas.
Professor, para uma pessoa leiga como eu, gostaria que o senhor pudesse me orientar. Como é que é essa construção dessa estação orbital? A construção em si fica somente com a Rússia e o Brasil entra com dinheiro, ou o Brasil entraria também com equipamento e esse equipamento seria comprado pelo governo, propriamente dito, ou teria a participação da iniciativa privada?
Olha, no caso, hoje em dia, muitos projetos espaciais eles tendem a ter uma parceria com a iniciativa privada. Em geral, você tem uma centralização de uma parte de projeto, então, e uma divisão de alguns subsistemas. Tá? Então, uma estação espacial ela tem um conceito de construção modular a partir do que, obviamente, né, o que nós chamamos de módulos, e cada módulo tem uma função, e essas funções são satisfeitas, são garantidas por subsistemas, por equipamentos que vão dentro. A especificação, a escolha de sistemas, de equipamentos necessários, em quais módulos, isso geralmente é feito por uma etapa de projeto mais global, que visa o equipamento como um todo, e aí você divide esse desenvolvimento a partir de grupos menores que, por exemplo, o Brasil poderia pegar uma dessas áreas. Como a oferta da Rússia foi em dividir entre os países membros um dos módulos, cada país entraria com uma parte desse módulo, e aí não acredito que hoje a gente tenha claro qual que seria essa divisão. Então, por exemplo, se o Brasil trabalharia com a estrutura ou com um sistema elétrico ou um sistema, por exemplo, de sensoriamento. Eu acho que isso seria algo que precisaria ainda assim negociado entre os países de acordo com as suas habilidades e as suas capacidades. Por fim, de qualquer forma, é muito comum que partes sejam terceirizadas, por exemplo, pela iniciativa privada. Então, dentro de cada país, empresas que já atuam no setor e já trabalham com a tecnologia podem ser contratadas para fazer parte do projeto. Assim como a gente tem um exemplo muito bom do Brasil com a China, dos satélites Ciber, em que cada país fez uma parte do satélite e que em cada país o projeto era gerenciado, por exemplo, aqui no Brasil, pelo INPE, mas partes internas eram desenvolvidas também dentro de empresas brasileiras. E no final foi um sucesso esse projeto. Ele levou algo em torno de 10, 15 anos, se não me engano, para para ser finalizado e lançado, mas foi um sucesso o projeto envolvendo a iniciativa pública e a iniciativa privada de dois países. Então, acredito que um modelo parecido seria o mais viável aqui no Brasil, em que nós podemos juntar as capacidades das empresas que já atuam no setor, a capacidades governamentais, os institutos de pesquisa que tem na área, para poder finalizar uma empreitada desse tamanho.
O senhor colocou que a Rússia convidou Brasil, Turquia e África do Sul para operarem em um único módulo. No seu conhecimento, Turquia e África do Sul estão no mesmo patamar tecnológico do que o Brasil ou não?
A África do Sul ela tem uma indústria aeroespacial que, historicamente, ela se desenvolveu na área de defesa. Como o país, no passado, teve sanções econômicas devido ao apartheid, todo o desenvolvimento militar deles teve uma grande parcela de indústria nacional. A África do Sul ela nacionalizou muita tecnologia. E no passado, inclusive, eles até fizeram, não chegaram a ter um programa espacial como você vê hoje a China, como a Rússia, como membros do BRICS, mas eles desenvolveram tecnologia, eles têm tecnologia na área de foguetes, de sistemas aeroespaciais, sistemas aeronáuticos. Então, todo esse conhecimento, e não só o conhecimento de projeto, mas empresas que fabricam esses componentes, são capacidades que são transferíveis para o setor espacial. Então, assim como o Brasil tem na indústria aeronáutica, né, a Embraer como potência, a própria Embraer hoje tem uma subsidiária na área de espaço, então foi uma evolução natural. Como na África do Sul a gente vê esse desenvolvimento na área militar, eu acho que é natural também a evolução dessa tecnologia, dessa capacidade para o setor espacial.
Já a Turquia?
Já a Turquia, eu vou ser sincero, eu não saberia dizer muito. Infelizmente, eu não conheço muito da indústria da Turquia. Tá, então, esse país, infelizmente, eu não saberia não conseguiria te trazer mais informações.
Mas dado o fato da Turquia, volta e meia, estar envolvida em conflitos e até possibilidade de guerra, o senhor acredita que eles também devem ter desenvolvido essa parte, assim como a África do Sul?
Acredito que sim. Tá. Uma coisa que é interessante é que se a gente analisa países que sofreram sanções econômicas ao longo do tempo devido a algum conflito ou alguma condição geopolítica adversa, esses países eles tendem a se tornar independentes na área de defesa. Ou pela aquisição de equipamentos de países que não entram nas sanções ou na tentativa de nacionalização. E, por exemplo, o Irã, né, que é um país que já tem um certo avanço no seu programa espacial, é um país que historicamente comprou armamentos de outros países e buscou nacionalizar uma parte dessa tecnologia, né? Então, geralmente, esses países eles buscam fazer uma compra de equipamentos associada a uma transferência tecnológica, que ao longo prazo acaba trazendo capacitação para esse país ter uma indústria na área. Então, eu vejo como algo que acaba sendo uma consequência, né, de desenvolvimento na área de defesa com desenvolvimento aeroespacial.
E a Índia, professor? A Índia que recentemente pousou uma sonda na Lua. O senhor vê a Índia como... Eu sei que geopoliticamente os analistas têm dado uma estrelinha para a Índia. O senhor vê a Índia como uma potência na área espacial também?
Olha, a Índia tem tido conquistas que impõem respeito, na minha opinião. Se a gente vê histórica a evolução de alguns países e compara, né? Então, fazer uma comparação do Brasil, a gente observa que na década de 90 o Brasil tinha já uma industrialização no país, tinha já projetos na área, já tinha a Embraer, né? Apesar que a Embraer cresceu muito depois da década de 90, depois da privatização, e a gente vê que a indústria espacial brasileira demorou muito para crescer. E se a gente comparar com a própria China, que na época da década de 90, quando começou a colaboração com o projeto CBERS, a China estava muito atrasada em relação ao Brasil. E hoje a China é uma das maiores potências espaciais. E aí a gente observa a Índia conseguindo já sendo... entre todas as missões lunares, apenas 4 países de fato pousaram na Lua. E só os Estados Unidos com astronautas. Todos os outros com alguma missão que botou uma sonda na superfície lunar, né? Nós tivemos a Rússia, os Estados Unidos, a China e agora a Índia. Então não é um feito pequeno. E você não consegue isso sem um forte planejamento e uma forte definição de metas e desenvolvimento de indústria, desenvolvimento de capacidade, de compromisso em financiamento desses projetos. Então, se você tem uma tecnologia que consegue colocar uma sonda na Lua, você tem um desenvolvimento tecnológico associado a isso em diversos setores. Então, sim, eu acho que geopoliticamente a missão científica da Índia é uma demonstração de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de nação e de potencial econômico futuro muito grande. Então, nós vemos no BRICS, né, três países já que são grandes, que fazem parte dessas potências espaciais, porque nós já temos a Rússia, que historicamente sempre teve um programa espacial forte, a China hoje, inclusive com sua estação espacial própria, e agora a Índia com essa missão lunar, ela já demonstra, então, um amadurecimento do seu programa espacial muito interessante, tá? Eu acho que eles merecem um parabéns, eles têm, assim, é uma conquista que eles fizeram que poucos países conquistaram.
Professor, uma curiosidade, já que o senhor elencou vários progressos feitos pela Índia, por que a Rússia não teria chamado a Índia também a participar desta estação?
Olha, interessante a pergunta, porque era de se imaginar uma relação direta com a conquista de você enviar uma missão para a Lua com fazer uma exploração permanente no espaço, né? Não sei se no caso da Rússia o interesse veio ou o convite veio a partir dos países com mais potencial de aceitação, ou se pela Rússia entender que a tecnologia hoje empregada, os interesses do programa espacial indiano não estão alinhados com uma estação espacial permanente. Porque são, apesar de que, se a gente pensar em tecnologia espacial, algumas características são diferentes. Por exemplo, se você pensa num projeto para enviar uma sonda interplanetária, ou no caso para a Lua, você pensa em um projeto específico de um orçamento pontual. Você define aquele orçamento, toda uma sequência de anos de desenvolvimento, lançamento da missão e pronto. Não é algo que demanda ao longo do tempo uma manutenção constante de equipamentos. Por exemplo, por você estar numa estação espacial, você frequentemente enviar pessoas, manter aquela infraestrutura funcionando. Vou dar um exemplo no caso, por exemplo, das sondas Voyager, que são as mais longas que estão em operação, em que o lançamento foi único. O único que você faz de controle de missão depois é o acompanhamento, a recepção dos dados e qualquer outra manutenção, ela é mais... Ela não é uma manutenção direta no equipamento, né? A gente vê na sondas Voyager, tudo que se opera hoje em manutenção é via software. São características diferentes de missão. Eu acredito que talvez o interesse indiano possa não estar casado, e aí eu vou fazer uma especulação para você, tá? Talvez o tipo de interesse numa missão ou nas missões que a gente vê a conquista da Índia obtendo não estão tão alinhados com o interesse russo com a estação espacial. Tá, mas nesse caso, estou fazendo uma especulação, tá?
Professor, eu tenho 41 anos, o Marcelo um pouquinho mais do que isso. Será que nós vamos ver o homem, não o homem pisar na Lua, não, um brasileiro pousar na Lua?
Olha, eu estou com 42 anos e vou próximo de vocês. E esse é um questionamento interessante, porque as grandes potências espaciais hoje, então vamos pegar Estados Unidos e Comunidade Europeia, né? Vários países hoje que já trabalham com alguma cooperação internacional em missões espaciais já visam um futuro próximo a estações permanentes na Lua. Então, uma discussão sobre a estação internacional hoje ter uma sobrevida ou ser substituída passa por uma discussão de direcionar esse orçamento para uma estação permanente na Lua. Só que, historicamente, infelizmente, a gente não vê o Brasil participar em muito desses projetos de forma forte. O Brasil, ele teve um convite na época para participar da Estação Espacial Internacional e, gradativamente, ele foi excluído desse projeto, né? A gente, historicamente, o Brasil acabou não sendo tão ativo na projeto e instalação da Estação Internacional. Então, hoje, o Brasil, ele não tem parte como colaborador de fabricação e entrega de equipamentos permanentes da estação. Então, a gente vê isso e fica o questionamento, o Brasil ele teria condições de longo prazo manter uma parceria dessas? E no final eu acho que a gente só vai ver isso se de fato a gente ter como estratégia de longo prazo do país o interesse de crescer e de manter o conhecimento e a indústria no setor aeroespacial, de forma de orçamento permanente e de visão estratégica de longo prazo das agências governamentais relacionadas. Se a gente não tiver isso, a gente nunca vai ver um astronauta brasileiro ou um brasileiro com formação aqui no Brasil participar de um programa espacial desses e chegar a pisar na Lua. Então, infelizmente, é algo que historicamente a gente vê que talvez eu sou um pouco cético, talvez, em relação a esse ponto especificamente. Agora, do Brasil conseguir aproveitar, participar de projetos, né, ganhar espaço, eu acho que sim, é possível. A gente vê o Brasil conquistar esses espaços, mas infelizmente a gente não vê de forma tão forte um comprometimento do governo em viabilizar de longo prazo uma empreitada como essa.
Então aquela cena, um astronauta brasileiro com a bandeirinha brasileira na Lua, não, né?
Eu não vou dizer que não. Eu seria um pouco mais cético, porque no final das contas nós tivemos o Marcos Pontes indo para a Estação Internacional, nós tivemos um exemplo, mas você vê que foi algo pontual, não foi algo permanente. Não é uma política de Estado de manter um desenvolvimento dessa forma, né, como algo permanente. Então, assim, eu seria um pouco mais cético, não que não possa ocorrer pontualmente.
Mas no exercício de imaginação, nós sendo otimistas, professor, se houvesse interesse e investimentos, em quanto tempo você acha que daria para preparar uma pessoa nascida no Brasil, treinada no Brasil, para estar participando de um projeto no espaço?
Olha, se a gente, pensando assim, alguém que já se formou, já tem uma formação completa em nível superior, contando com experiência profissional, mais uma formação acadêmica depois e um direcionamento para a área, acredito que uns 15 anos.
15 anos?
Eu vou dizer, porque a gente observa fora do Brasil, quando você diz a profissão de astronauta, né? A pessoa, ela termina uma graduação, ela vai trabalhar, geralmente, ou é alguém da área militar ou alguém da área de engenharia. Essa pessoa já leva 5 anos da sua vida para se formar na graduação. Depois ela junta uma pós-graduação, mais outras formações complementares. Então a gente já pode somar mais uns 8 anos nesse período. E mais uma experiência profissional na área espacial para conhecer, para ganhar capacidade para se tornar alguém elegível, em torno de 15 anos. Eu acho que não é nada inviável, né? Seria alguém que até seus 35 anos já teria a capacidade de poder ser elegível para um projeto desses.
Ou seja, a gente vai estar na terceira idade e a gente vai ver um astronauta brasileiro, se tudo andar otimisticamente. Olha, falando.
Porque uma coisa que tem que levar em conta é assim, o Brasil forma muito bons engenheiros. Não é à toa que o Brasil hoje forma engenheiros, quando não consegue empregar todos, eles vão para o exterior. Tem países contratando brasileiros porque a formação aqui do ensino superior, ela é de alta qualidade, comparável com as principais universidades no exterior, e a gente forma de forma muito mais barata. E o engenheiro aqui, ele quando vai para o exterior, ele tem uma qualidade de vida melhor no exterior, ele trabalha com vontade. Então, assim, gente capacitada a gente tem, nós temos bons oficiais aviadores formados aqui no Brasil. Então, só falta complementar. Então, essa complementação, ela poderia ser feita já com pessoas existentes hoje no mercado de trabalho. Então, o que falta é a estação na Lua. Eu acho que capacidade do brasileiro se preparar para ir é capaz de, se o Brasil tivesse espaço na primeira missão, acho que o Brasil já poderia ter gente sendo capacitada para estar pronta na primeira missão. Então, nesse ponto, eu sou muito otimista, porque nós somos muito capazes. Eu acho que nisso não nos falta. Tanto no setor, na formação de aviadores, como na formação de engenheiros e na capacidade de formar, na pós-graduação, conhecimento complementar. Então, sim, acho que nesse ponto, já fazer a contrapartida com o ceticismo, o otimismo é de que, sim, se nós hoje fôssemos participar de uma missão permanente na Lua, o que está sendo pensado, mas não está definido, e nós tivéssemos para daqui a 10 anos uma estação pronta, em mais 10 anos sim, nós poderíamos ter já direcionando um brasileiro pronto para ir. Então, nesse ponto sim, nesse ponto eu gostaria muito de ter esse otimismo satisfeito.
Professor, eu queria saber se, apesar do estremecimento das relações entre Rússia e Estados Unidos, a área espacial, ela é algo assim que existe uma cooperação entre os dois ou ficou algo à parte?
Olha, quando você me fez o convite, eu estava lembrando, no começo da guerra da Ucrânia, em que teve esse maior estremecimento das relações Rússia-Estados Unidos, e a Rússia ameaçou sair da estação espacial, né? Então, houve toda uma preocupação, óbvio, uma notícia dessa, num sistema da complexidade da estação espacial já operante, é uma preocupação muito importante. E a gente vê que, apesar disso, não houve um comprometimento do programa da estação espacial. Então, eu acho que, apesar das relações geopolíticas e do teatro geopolítico que a gente observa nos noticiários, eu não acredito que, mesmo com as relações estremecidas como tem ocorrido com os Estados Unidos, que nenhuma das partes seria como eu vou dizer, irresponsável em comprometer um projeto desses que é de interesse dos dois lados. Então, eu acho que os dois, eles são codependentes, eles entendem isso e eles sabem respeitar isso na geopolítica internacional. E apesar de toda a Guerra Fria, a gente sempre viu que, por exemplo, durante a Guerra Fria, as relações Estados Unidos e Rússia não eram totalmente fechadas. Por exemplo, a Rússia fornecia titânio para a indústria norte-americana, porque a Rússia é a principal detentora das minas de extração de titânio no mundo, e ela vendia inclusive para os Estados Unidos. E titânio é o principal componente aeroespacial. Então, se a gente for observar, apesar de todo o teatro geopolítico, a gente pode ter uma redução das cooperações, um afastamento, mas não uma responsabilidade de cortes abruptos nessas relações. Porque, no final das contas, todos os países, apesar de que você tem muito país, talvez a China seja mais independente, né? Mas os países eles têm uma certa codependência nos programas espaciais hoje. Você demanda isso pela própria natureza internacional de um voo espacial. Então, não tem como só voar em cima de um país quando você está em órbita, né? Você passa por cima do mundo inteiro. E você depende de capacidades, tecnologias, materiais que estão espalhadas pelo mundo. Então, você precisa de cooperação. Eu acho que essas cooperações ainda podem se manter, apesar das tensões internacionais, a gente ainda vai observar durante algum tempo essas parcerias. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos agora, né, foi... Eu estou tentando me lembrar se foi ano passado ou no anterior, que foi o primeiro envio de astronautas pela SpaceX. E antes disso, os Estados Unidos, desde o fim do programa ônibus espacial, os Estados Unidos enviavam astronautas para a estação espacial via Rússia. Eles não tinham outra forma de enviar. Então, talvez assim, seja a porta de acesso para ter uma abertura de esfriamento das tensões. Isso também é uma coisa que vale a pena ter uma esperança de que, apesar de todos os problemas internacionais, alguns setores eles demandam cooperação e possam ser portas de comunicação entre os países em tensão. Então, acredito e quero acreditar, né, de que isso se mantenha ao longo do tempo.
Professor, nesse teatro geopolítico, como o senhor colocou, e o senhor falou, 4 países já estiveram na Lua. 3 são dos BRICS. Só acredita que no futuro será esse bloco meio que confrontando Estados Unidos e os países europeus?
Eu vou dizer que eu vejo hoje uma tendência nesse sentido. Porque o mundo, né, ele tem uma certa divisão entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, e muitas vezes é difícil para os países em desenvolvimento entrarem junto com os países desenvolvidos em cooperações. Tá? Geralmente coisas menores, né, pontuais, e não projetos estruturados de longo prazo. Então, acho que vai ser natural os países que vêm desenvolvendo de forma individualizada ou de forma independente seus programas espaciais começarem a ter cooperação com seus pares, né? Hoje, apesar do Brasil ser uma economia grande no mundo devido à sua população, é um país em desenvolvimento. Eu acho que será natural o Brasil conseguir entrar junto com os países em desenvolvimento em cooperações desse tipo. Porque, historicamente, o Brasil não desenvolveu muito essa cooperação com os países desenvolvidos. A Europa, por exemplo, sua agência espacial, em cooperação com a NASA e Canadá, né, América do Norte e Europa, a gente vê colaborações mais fortes e ao longo do tempo, se mantendo, né? E o Brasil não conseguiu entrar historicamente nessas colaborações, né? Então, acho que vai ser natural. E a gente está vendo exemplos muito fortes de países em desenvolvimento criando programas espaciais interessantes, né? Então, acho que isso vai ser natural e vai ser benéfico. Acho que o Brasil poderia... O Brasil já teve alguns exemplos de colaborações tecnológicas internacionais que foram interessantes. Acho que essa vai ser mais uma.
Tá certo, a gente conversou com o professor Rafael Gigena Cuenca, ele que é professor do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua paciência com a gente.
Sua conversa nos levou para o espaço, mas de um modo muito favorável, viu?
Obrigado.
E quando um brasileiro pousar na Lua, a gente te chama aqui de novo.
A gente vai lembrar disso.
Espero que antes disso...
A gente vai lembrar dessa conversa, hein?
Pode ser. E me lembre que... E ainda me cobre devido ao meu ceticismo, hein?
Tá certo. Tá certo,
um
professor.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Um abraço.
Você também. Tudo de bom.
Marcelo, pergunta de prova. Responda rapidamente. Quais são os países que já pousaram na Lua?
Ah, essa daí eu sei, ó. Os Estados Unidos, a União Soviética, que você pode considerar a Rússia hoje, né? A China e, recentemente, A Índia.
Ah, nota 10 pra mim. Nota 10. Ah. Ó, tô fazendo um troféu joinha aqui pro Marcelo. Pena que vocês não podem ver.
Não,
é
mas
um polegar em cima da outra mão.
E
muito
isso
bem, Marcelo. Você era bom aluno?
Dava minhas cacetadas, né? Dava minhas cacetadas. E pelo que a gente entende, não é todo mundo que consegue fazer o que esses quatro países conseguiram, né? Chegar até a Lua, seja com sondas ou seja com um homem pisando nela, assim.
Eu espero que um dia o Brasil fale aquela frase dos americanos, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu ainda sonho com isso. Você também, Marcelo?
A Lua está sendo motivo de cobiça, né, por vários países, né? Então, assim, como a gente corria para descobrir o que a Antártida poderia ceder para a gente, né, e aí todos os países, inclusive o Brasil, começou a mandar expedições e ficam lá na Antártida o ano todo com suas expedições, com
fazendo
seus estudos, pesquisas e tentando encontrar uma forma do homem até, quem sabe, ficar permanentemente naquele continente. A mesma coisa, essa corrida, vamos dizer assim, essa corrida está se dando para o alto, principalmente para a Lua.
Então, já que a gente está falando de corrida espacial e esse é um dos nossos temas do episódio de hoje, vamos chamar o segundo entrevistado do dia?
Vamos!
A gente conversa agora com o professor Antônio Dourado, ele que é coordenador do curso de Engenharia Espacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo
bem? Bem-vindo, professor!
Agradeço o convite, estou à disposição para esclarecer qualquer questão sobre o nosso curso e questões envolvidas com o setor espacial.
Como é que o senhor recebe essa informação que o BRICS, o Bloco Econômico, né, político, mas também está de olho no espaço?
Vamos pensar assim, ó. Todos os países, a partir do momento que eles têm um alto nível de desenvolvimento tecnológico, né, eles buscam cada vez mais exercer sua projeção junto a países. A gente pode pensar em países satélites, né, para que eles possam vender esses produtos. Então, o satélite, a tecnologia espacial, faz parte dessa estratégia de desenvolver, seja para aplicações de defesa, seja para comunicações, seja para aplicações de monitoramento ambiental. Então, isso serviu por muitos anos para os Estados Unidos, para a Rússia e, em escala menor, para a China. Com o desenvolvimento da economia chinesa, né, e os outros países do BRICS, é um movimento natural que esses países também busquem esse desenvolvimento na área espacial, porque o espaço também não é tão claro. Quando a gente analisa de forma superficial, a gente acha que é só despesa e, na verdade, é uma indústria muito promissora. Então, esse bloco do BRICS, ele vem fazer contraponto aos Estados Unidos e bloco europeu, justamente essa disputa pelo domínio das relações internacionais que afetam o comércio dos países. Então, seria essa ideia, seria que esses países se mantenham competitivos uma vez que eles disputam comercialmente e a influência política no mundo, né?
Professor, para o nosso ouvinte mais leigo, e eu me incluo, né, nesse pacote também.
Idem para mim.
Que a gente acha que assim, espaço é uma coisa assim, é muito distante.
É distante também.
É uma coisa de outro mundo. O professor entendeu, né? Estou falando de forma figurada, mas ele entendeu o sentido. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que que o espaço está assim no nosso dia a dia. Se a gente está conversando agora, é por conta de informações. Né, se a gente tivesse pelo WhatsApp, é por conta de satélite, né, das informações que vêm no espaço. Então, detalha pra gente um pouquinho a respeito disso.
O que que acontece? Muitas pessoas, quando associam espaço, associam a filmes, né, de viagem espacial, voos tripulados, alguma coisa aí, e da Lua, órbita, estação espacial. Mas, além disso, a gente tem aplicações, isso são coisas menos corriqueiras, são coisas do dia a dia, né? Como vocês falaram, tem a questão da comunicação. A gente está falando aqui de celular, eu estou falando de outro estado, né? Pelo celular eu tenho uma transmissão para uma antena local, né? E essa antena local, ela retransmite para uma estação local, que transmite o sinal para o satélite e até que chegue ao celular de vocês, né? Então, primeiro, você tem uma primeira aplicação de comunicação. Você teria uma segunda aplicação que nos afeta diretamente, é a questão da previsão do tempo. A previsão do tempo é feita através do acompanhamento das massas de ar e sua evolução, e a partir dessa evolução são feitos modelos matemáticos que seja possível fazer uma previsão do que, como essas massas de ar, essa movimentação da atmosfera vai acontecer daqui a alguns dias. Isso pode auxiliar tanto na prevenção de acidentes, na prevenção de catástrofes, mas também isso pode auxiliar, por exemplo, para aplicações de agricultura. Outra aplicação que a gente pode falar
é monitoramento ambiental. Então, por exemplo, se a gente vê que tem uma região, né, de queimada, o próprio satélite, né, ele pode fazer o reconhecimento de imagem, e através desse reconhecimento de imagem a gente pode monitorar se está havendo queimadas em determinadas regiões de proteção ambiental. Outra questão também é que a gente pode falar em relação à só aplicação de satélite, por exemplo, monitoramento de vazamentos de óleo, que a gente pode ver no mar. A gente pode também falar de aplicações de defesa. Quando a gente fala de aplicações de defesa, por exemplo, a gente tem hoje a guerra da Ucrânia. Então, muitas das informações dos alvos que vão ser atacados, essas informações de localização, elas são obtidas através de satélites, né? E aí a gente pode pensar também, isso é uma coisa mais recente, que hoje em dia é um grande esforço no setor aeroespacial para que sejam iniciadas ações de mineração espacial. Então você tem, por exemplo, alguns minerais que têm altíssimo valor agregado, você pode pegar ou em asteroides, ou tem algumas iniciativas para fazer mineração na Lua. Então essas aplicações, elas não são de tanto conhecimento público, mas elas impactam, não essa última mineração, que não começou ainda, mas as outras impactam o nosso dia a dia de forma continuada. E já faz um bastante essa questão da... Ah, faltou um que a gente usa também bastante, que é o sistema de GPS, né? Que a gente faz a navegação do nosso celular através do GPS, que nada mais é do que uma constelação de satélites, que com essa constelação a gente faz o celular, faz a triangularização da posição, e aí daí a gente localiza onde a gente está. Então, essas seriam algumas aplicações que nos impactam no dia a dia.
O senhor colocou aí a exploração mineral no espaço. Quando a gente pega essa informação, vem logo à cabeça um filme que fez muito sucesso, o Avatar, onde eles iam explorar outro mundo, né? Um outro planeta. O senhor diria que isso daí, a ficção, pode se transformar em realidade?
Sim. O que que acontece? Vamos colocar da seguinte forma. À medida que a civilização, os países ricos, eles vão ficando mais ricos, né? Existe um aumento cada vez maior da demanda energética. Vou dar um exemplo, né? Há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de aparelhos que a gente tem hoje. A gente não tinha tanto celular, a gente não tinha, vamos dizer, dependendo do tempo, micro-ondas, muitas TVs em casa. Então, o consumo de energia era mais baixo. À medida que a tecnologia foi aumentando, a eletrônica foi ficando mais barata, esses eletrônicos, esses equipamentos, foram ficando mais disponíveis para as pessoas. Isso fez com que aumentasse o consumo de energia individual. E hoje, a nossa matriz energética principal ainda no mundo é o petróleo. Você tem coisas nucleares, você tem hidrelétricas, mas o petróleo ainda tem um papel muito grande. O que que acontece? O pessoal está começando a perceber que não só dependendo do petróleo e de energias renováveis, isso não pode ser totalmente, como é que pode ser? Não pode atender toda essa demanda. Então, por exemplo, dou um exemplo. Existe um elemento que chama hélio-3, que ele tem muito potencial para ser usado em fusão nuclear. Então você tem uma geração de energia, quantidade de energia bastante grande, se você conseguir captar esse Hélio-3, por exemplo, que isso é presente na Lua. Então, quando a gente vê algumas matérias falando, ah, voltar para a Lua, voltar para a Lua, voltar para a Lua, existe também a motivação econômica em função da mineração, tanto de Hélio-3 como de outros minerais, as terras raras, que são usadas, por exemplo, na fabricação de componentes eletrônicos.
Terras raras, né, um termo que, assim, depois da entrada do... Bom, tem sido usado ultimamente, mas da entrada dos novos membros no BRICS, eu ouvi com mais frequência. O senhor pode explicar para a gente o que, é que são as terras raras?
São elementos minerais que eles têm propriedades específicas, que eles são bastante utilizados para a fabricação de semicondutores, baterias, são produtos de alto valor agregado, né? O problema, geralmente, de terras raras, você tem, no processo de mineração, você tem um impacto ambiental grande. E se você puder fazer essa mineração nessas terras raras, num local onde não seja tão controlado, por exemplo, um asteroide ou a Lua, certo? Você pode ter menos pressão ambiental até de países vizinhos, né? Países que sejam fora do teu país, né? Porque não vai ter um impacto global, vamos colocar dessa forma.
Diante de China e agora da Índia, que está na Lua também, como é que o senhor classificaria o Brasil nesse panorama?
O que que acontece? O Brasil, eu falo como professor agora, né? Eu vejo que, tecnicamente, a gente tem muito potencial do ponto de vista humano. O que falta um pouco a gente é talvez mais investimento na área de aplicação. Então, como a China e a Índia, são países muito populosos e têm problemas de conflito, a China tem problema de conflito com a Índia com a China, com o Paquistão, eles fazem muito investimento na área de defesa. E na área de defesa, a mesma tecnologia que pode ser usada para exploração espacial, que são os foguetes, eles podem ser aplicados para a atividade de defesa. Então, o que que acontece? Eles estão um pouco forçados a desenvolver essas tecnologias de foguetes, né, para aplicações de defesa. E aí, junto com isso, a exploração espacial vem de carona. Eu posso citar, por exemplo, que os primeiros foguetes, né, que foram lançados e lançaram satélites para o espaço eram mísseis balísticos adaptados, sem as ogivas, e a gente colocava instrumentação ou satélite. Então, como país, nosso país, a gente não tem um conflito iminente, né, eu vejo que, até do ponto de vista da população, a população não encara a questão de defesa da forma que deveria encarar. E como não há essa pressão social para investimento nessa área de defesa, o setor aeroespacial, mais para a área de foguete, ele vamos dizer assim, não tão desenvolvido quanto os outros países que têm mais necessidade de defesa. A gente pode falar que nossos engenheiros são muito qualificados quando a gente vê na área de aeroespacial, mas para aplicações civis. A gente pode falar, por exemplo, da Embraer, que é a terceira maior empresa de construtora de aviões para aviação civil, né? Então, capacidade técnica, o Brasil tem. Falta só é uma visão mais de necessidade, nem que não que seja premente, não que seja imediato, mas que o país, se ele quiser ter soberania, se desenvolver tecnicamente, ele tem que fazer maior investimento na área de defesa, e isso vai dar fruto também na área espacial.
A China lançou o Comitê Misto do BRICS para a Cooperação Espacial. Para que serve esse comitê? E o Brasil poderia se beneficiar, estando também o Brasil no BRICS, desse comitê espacial?
Sim, esse comitê pode colocar assim, duas funções, né? Você teria uma função que seria mais do senso comum, poderia chegar a essa conclusão, que seria a cooperação entre os países membros. Então você, por exemplo, pode citar um exemplo de cooperação? É entre a China e o Brasil. O Brasil e a China, eles têm uma cooperação, uma série de satélites de observação da Terra, chama CBS, né? Então, isso pode ser aplicado em outros países. Por exemplo, tem lá desse BRICS+, tem a Etiópia, tem outros países menos desenvolvidos no setor espacial. Então, a primeira parte seria essa questão de cooperação entre os países. Uma segunda parte seria o seguinte: como esses países, eles formando um bloco, esse bloco, numa reunião, por exemplo, na ONU, né, que vai, por exemplo, votar questões de governança espacial, ou seja, quais são as regras no espaço? O espaço não tem dono, mas existem umas regras mínimas ali para que não haja prejuízo coletivo. Então, quando esses países se juntam em bloco, a ideia é que eles também votem em bloco. Então você, por exemplo, tem um país nos Estados Unidos, ou nas pautas, ele vai votar de forma que ele favoreça os interesses dele. Mas como existe disputa comercial entre os países, né, havendo aglutinação desse bloco, espera-se também que os países votem de forma conjunta. E aí tem maior poder nas decisões da ONU, relacionadas à questão de aeroespacial, obviamente.
Professor, uma pergunta aqui, que é o módulo da Estação Espacial Russa, que está previsto para ser lançado em 2027. A gente pode considerar esse módulo um marco?
Certamente. O que acontece? A Rússia, ela participa da Estação Espacial Internacional, né? Só que a Estação Espacial Internacional, ela também tem vida útil, né? E aí, uma ideia da Rússia é que ela não perca essa questão de ter uma estação no espaço, só que quando você tem a sua própria estação, né, você tem mais liberdade daquilo que você vai fazer, dos experimentos que você vai fazer, do carregamento das cargas que você vai levar, e além disso você tem questão do estremecimento das relações políticas entre os países, né, em função da guerra atual com a Ucrânia, né? Então, para a Rússia isso é importante, né, para manter a sua independência, né, porque é aquela história, se você não faz investimento no setor aeroespacial, as cabeças, os engenheiros, os projetistas, os cientistas, né, eles vão migrar de área, eles vão deixar a área de pesquisa espacial, vão trabalhar em outro setor. E aí, quando há essa migração, há uma perda tecnológica para o país. Então, a Rússia, como é um país, né, está na vanguarda do setor aeroespacial, ela é obrigada, para manter essas cabeças, né, trabalhando, ela é obrigada a ter iniciativas, até do ponto de vista estratégico, para que essas cabeças ou não mudem de país ou não mudem de área de atuação.
Professor, o senhor acredita que as grandes potências, elas dão mais valor, ou não sei se dão mais valor, ou podem, né, investir mais nessa corrida espacial do que os países do sul global?
O que acontece? É um misto das duas coisas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, elas podem mais. O setor do espaço, você tem muitas tecnologias que elas não são triviais. E para você ter essas tecnologias, você tem que ter uma infraestrutura de pesquisa, de fabricação de materiais especiais. É muito grande, uma infraestrutura muito grande. E aí vem aquela história, os países têm essa infraestrutura grande porque eles valorizam essa pesquisa ou valorizam a pesquisa porque tem estrutura grande? Então vamos pensar assim, ó, que o desenvolvimento tecnológico dos países está relacionado com o investimento em pesquisa que eles têm. Tá? Então, se eles estão numa posição favorável em relação ao mundo, a gente pode colocar que isso não é um acidente. Ele foi percebido que a pesquisa no setor espacial, você tem a produção de produtos tecnológicos de altíssima, vamos dizer, valor agregado. Então, o que tem que se pensar é o seguinte, quando você tem tecnologia para fazer um satélite miniaturizado, você também tem a tecnologia para fazer um telefone celular, um computador. Então, a tecnologia, quando ela é fomentada, por exemplo, para o espaço, ela migra para outros setores de bens de consumo. Então, esses países, eles estão cientes disso, né? E eles fomentam o setor espacial, é um dos setores que alavanca os outros setores de bens de consumo, do ponto de vista tecnológico. Então, vamos colocar assim, os países que têm essa tecnologia foi porque eles têm a visão de que investindo em ciência, investindo nesse setor, eles vão ter benefícios do ponto de vista, inclusive, econômico, né? E os países que não se prepararam, não investiram dessa forma, eles foram ficando para trás. Só que depois que você tentar buscar esse gap tecnológico, isso é mais complicado, porque a diferença de infraestrutura é muito grande. Então, é um misto das duas coisas, né? Mas eu acredito que o principal seria uma falta de visão em relação à importância do desenvolvimento tecnológico.
O senhor diria que com esse novo módulo espacial, com esse estudo sendo feito pelo BRICS, isso vai estimular, vamos dizer, os países mais ao norte nessa corrida espacial? Isso daí vai servir de estímulo e a gente vai ter uma outra corrida espacial, como a gente teve no passado, mais polarizada entre União Soviética e Estados Unidos?
Certamente. Hoje em dia a gente tem uma guerra comercial dos países, né? E você tem também essa corrida espacial também. Quando eu falei, por exemplo, aquela questão ali da mineração, existe uma corrida hoje em dia para mineração na Lua. Então você vê muitas iniciativas ali. Não foi à toa que a China mandou sonda, a Índia mandou sonda, aí você tem aquele projeto Artemis também, tentar mandar homem para a Lua. Então já existe uma corrida nesse sentido. Então quem conseguir fazer essa mineração desses minerais, quem tiver mais domínio dessa tecnologia, vai ter, vamos dizer assim, mais abundância de energia. E com mais energia, você consegue reduzir, inclusive, seus custos para fabricar seus produtos. E aí você, com custos melhores, você vende mais barato, você ganha mais mercado. Então, um ciclo que, no fundo, também está relacionado também com a questão comercial entre os países. Então, a gente não pode pensar que há um esforço muito grande para a construção no setor aeroespacial, é só para ver o foguete subir e tirar foto. Né? Existe por trás, sim, uma vantagem econômica que é notória para esses países desenvolvidos.
Aproveitando que o senhor é coordenador do curso de Engenharia Espacial, eu gostaria de fazer perguntas sobre a carreira, quem sonha, né? O menino, às vezes, o que você vai querer ser quando crescer? Fala, eu quero ser astronauta, ele acaba até virando um motivo de piada. É uma carreira promissora aqui no Brasil, quem quer se dedicar ao espaço?
Eu só vou fazer uma pequena correção, que o curso é aeroespacial, então a gente trata tanto da parte de aeronaves como da parte espacial. Então, quando a gente coloca dessa forma, o que ele vai fazer? Uma pessoa que trabalha... Agora, vamos dizer que a gente foque no setor espacial, né? Então, volta aquela história do que ele vai fazer. Contar uma história, que seria mais ou menos o seguinte. Antigamente, você, para ter um satélite em órbita, você tinha um esforço, que seria um esforço governamental, porque era o custo para você colocar o satélite em órbita, era um custo na ordem de bilhões. Por quê? Porque a eletrônica era grande e pesada, você tinha que ter que colocar um satélite grande. Para botar um satélite grande, você tem que ter um foguete grande numa órbita alta. Então, o que acontece? Com a eletrônica, ela miniaturizou, o que aconteceu? Você hoje tem um satélite, um nome que chama nanosats ou cubesats, que eles, a ordem do preço deles é 1.000 vezes menor. Então, uma coisa que você teria um satélite de $1 bilhão, por exemplo, você consegue hoje fazer um satélite na ordem de $1 milhão. Então, o espaço ficou mais acessível. E nesse sentido, a gente tem, por exemplo, projetos para construir esses cubesats, esses satélites pequenos. Por quê? Porque você, fazendo esses satélites, do ponto de vista de produto de alto valor agregado, ficou mais fácil você lançar esse satélite também, entendeu? Então, existe um mercado que está bem aquecido no setor aeroespacial desse desenvolvimento, lançamento desses CubeSats, vamos colocar dessa forma, né? Então, agora, missões mais arriscadas, aí depende um pouco aí do empenho governamental, né? Então, mas para aplicações comerciais, esse setor é bastante aquecido. Então, a gente pode ver alguns países como Estados Unidos e China, você tem diversos lançamentos por ano, o lançamento de satélites comerciais. Então, não são mais satélites somente governamentais. Tem muitas empresas que fazem satélites, por exemplo, aquela SpaceX, ela tem constelação de satélites para a internet, mas você pode ter constelações de satélites também para monitoramento.
Tá certo, a gente conversou com o professor Antônio Dourado, coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada, professor, pela sua paciência, pela disponibilidade de falar aqui com o Mundioca.
E a nossa curiosidade sobre o mundo lá de cima, né?
Foi um prazer falar com vocês.
Mel, interessante essa história de estação orbital, viver no espaço, viver na Lua. Tem gente que vive no mundo da Lua, que é diferente do que eles estão propondo aqui agora.
É, não viva no mundo da Lua. Ouça o Mundioca para ficar conectado com a atualidade, com os temas, com aquilo que tá rolando no mundo, para você entender, saber versões diferentes. Ouça o Mundioca.
E agora vamos saber de coisas aqui da Terra, mas coisas estranhas. Vem aí o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, a gente vai falar de um tema hoje que eu não gosto muito. Você sabe que eu não sou muito chegada nos pássaros, né?
Não?
Não sou.
Eu sei que você tinha gatinhos.
Gatinho, tenho agora a Chica, minha cachorrinha, minha
Ou
filha.
Seja, gatinhos e cachorrinhos.
Agora, passarinho não gosto.
Não é tua vibe?
É, não é que eu não gosto, tenho medo, não sei.
Medo de pássaros? Ah, sim!
Me causa arrepio, não gosto.
Lembrei que você correu do filme do Alfred Hitchcock.
Sim, com certeza. Então, a Colossal Bioscience, uma startup americana de biotecnologia e engenharia genética sediada na cidade de Dallas, quer desextinguir. Não sei se essa palavra existe.
Se não existe, tava você inventou agora.
Como é que a gente chama? Um neologismo, né?
Sim, é tipo Parque dos Dinossauros, né?
Mais ou menos isso, que é desextinguir o Dodô, que desapareceu do planeta há mais de 360 anos. Em uma iniciativa que incorpora avanços no sequenciamento de pedaços de DNA antigos, tecnologia de edição de genes e biologia sintética, os pesquisadores esperam abrir novas técnicas para a conservação de pássaros. Esse é o mais novo projeto da empresa, que também se propôs a trazer de volta o mamute lanoso e o lobo da Tasmânia em 2021 e 2022, respectivamente. A empresa recebe financiamento de investidores, inclusive celebridades, e com o anúncio da nova empreitada, a empresa arrecadou mais de 150 milhões de dólares.
Uau!
Uau mesmo! O valor arrecadado desde 2021 é de 225 milhões de dólares.
Ou seja, tem muita gente interessada em reviver animais extintos, né?
Eu não sei
qual seria a praticidade de você ter um mamute andando por aí, né?
Olha, eu vou te dizer, você tirou as palavras da minha boca, porque pela teoria da evolução, os animais, eles vão ou se adaptando pro ambiente ou realmente eles vão deixando de existir. E se deixou de existir há 360 anos,
tem um motivo, né? Não foi pela mão do homem, né? Que muitos animais são extintos pela mão do homem, infelizmente, pela caça.
Alguns
pela,
sim.
Pela exploração predatória, né? Mas o mamute, por exemplo, a gente acompanhou, né? Viu até a Era do Gelo, o desenho que ensina de uma forma infantil, mas a explicação, por que mexeu o mamute? E é ter que usar uma elefanta para dar pedaço do DNA para criar o mamute, mas com que efeito? A gente não entende isso. O diabo da Tasmânia, não sei.
É, e a nossa cabeça, eu acho que ela já é treinada para isso, né? A gente sempre pensa, qual a funcionalidade, qual o objetivo, para que isso? Os dodôs eram pássaros da família dos Colombidae, a mesma dos pombos, olha aí, e das rolinhas. Ele tem 70 centímetros de altura, pesava de 15 a 18 quilos e habitava nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, ao leste de Madagascar. Os dodôs eram pássaros que, assim como os pinguins e as galinhas, não conseguiam voar. Eles foram extintos na metade do século XVII, ou seja, anos 1600, né?
É, fica aqui nada contra o Dodô, deixa bem claro. Mas assim, com essa brincadeira do homem querer ser Deus, sim, isso me preocupa, volta e meia.
E volta e meia o homem quer.
É, esse é que é o problema.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Bom, Mel, Estamos chegando ao fim, mas essa semana promete, você sabe.
Promete, vamos com tudo. A gente sempre começa com gás total na segunda-feira. Amanhã, dia da gente falar de América Latina. Quarta-feira, dia de falar em crise. Quinta-feira, apesar de feriado, vamos falar sobre mundo globalizado, mundioca não para. E na sexta-feira...
com toda a energia também.
África.
Muito bom.
África é um tema que tem bombado nas redes sociais,
você
nas nossas
que,
redes.
Você que não nos larga, você que acompanha a gente todos os dias, por favor, acompanhe nessa semana que está espetacular. Eu olhei as pautas e olha, muito assunto bom e interessante vem aí.
Não só olhou, como fez as pautas também junto comigo, né, Marcelo?
A humildade me impede de falar
mas
isso.
Mas como eu não sou humilde, não, pautas são nossas e suas também, mundiocas, porque muitos mundiocas pelas
exatamente
redes sociais lembrou têm
bem
conversado comigo. Pode mandar seu recadinho que eu reposto, levo sua sugestão para a reunião de pauta e tem sido muito válido. Muito obrigada.
Quem ainda não sabe, tá chegando aqui hoje por acaso, como é que faz?
@ mundioca com K no Twitter, vá lá. Curta, compartilhe, deixe seu recadinho, ajude a gente a alcançar outras pessoas. E é isso, Marcelo.
Estamos chegando ao fim.
Chegando ao fim, a gente tá que não quer largar o osso, mas vamos ter que ir embora. Deu tempo, rapaz.
Pessoal, tchau.
Tchau, tchau. Beijo, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.